O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano.
Nascido no semiárido nordestino, ele vivenciou os impactos da escassez de água na vida cotidiana desde muito cedo. Hoje, a Blue Tech, que fundou, está presente em mais de 45 cidades do Brasil, economizando cerca de 600 milhões de litros de água em diversas empresas com ajuda intensiva da tecnologia. Seja bem-vindo ao Rio ETEC, Camilo Torquato. Muito bom ter você aqui para contar a tua história e essas novidades bacanas que tem a ver com a sustentabilidade, né?
Muito obrigado, Beto. Vai ser uma oportunidade incrível aqui poder passar para todo mundo aí que está em casa vendo a gente e como é que a gente consegue economizar água e, consequentemente, dinheiro através de tecnologia. E poder passar um pouco através da vivência do que eu tive, né, de ter um período de escassez de água realmente, de como a gente precisa valorizar esse bem tão precioso, que apesar das intempéries que a gente vê agora no Rio Grande do Sul, ainda é um bem escasso em diversas regiões do país, tá? Então assim, é o nosso futuro ouro, né? A Isso. água realmente é importantíssima.
Exatamente. E vamos pegar esse gancho que você falou, né? A água em excesso também é prejudicial, como a gente está vendo lá no Sul. Mas você que viveu a escassez e os problemas, o que é pior? Você que viveu isso. A gente aqui não sabe direito, né?
Um primeiro ponto aí sobre você ter água em excesso ou escassez de água, a gente fala na realidade de um macro problema que são as mudanças climáticas, né? E por mais que tenha uma vertente de pessoas que acha que isso aqui é normal, outra vertente que acha que é boa parte é culpa do ser humano, a verdade é que você tem duas opções a fazer. Eu tenho a opção em ter fé hoje e imaginar como vai ser o futuro no céu ou não ter e pagar para ver no futuro. Eu sou adepto de que eu preciso fazer minha parte hoje, tá? Independentemente da vertente que eu acredite. Então, mudanças climáticas já é fato, já é muitas coisas que estão comprovadas que o ser humano ele tem sim impacto sobre aquilo. E eu sou uma pessoa que, um entusiasta dessa mudança, porque eu acho que a gente tem que fazer isso pelo bem da humanidade em si, né? Todo mundo fala, a gente tem que salvar o planeta, né? There is no planet B, né? Não tem planeta B e tal. Mas o planeta vai estar aqui, gente. O problema somos nós mesmo, o medo é a gente, por acaso. Minha filha acabou de nascer, né? E vira uma chave considerável ali na cabeça do ser humano. E que planeta eu vou deixar para ela, né? O que é que eu vou deixar para ela no futuro? Então, assim, mudanças climáticas realmente é um fator que hoje é a água, hoje é o resíduo, hoje é a economia de energia, né? A economia de alimentos, assim, o consumo consciente de todos os bens e recursos do planeta, eles precisam ser revistos ali. E não é um papinho, tá, galera? E eu sou um cara, tá? Eu sou um cara que vivia uma escassez muito forte, tá? Em minha primeira infância, segunda infância ali. Mas eu sou um cara que sou do capitalismo e entendo que não existe sustentabilidade se não tiver retorno sobre investimento. Então a gente precisa entender ali que tipo de projetos eu consigo implementar para conseguir ter ali um ESG verdadeiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Falando sobre o que é pior, né? O excesso ou a escassez. Ambos são péssimos, ambos são catastróficos, mas foi muito bom, né, entre aspas, 35 aspas, né? A gente tá tendo no Rio Grande do Sul uma das piores catástrofes que já tivemos na história do nosso país. Eu tenho várias startups, Blue Techs também, tá? De grandes amigos meus que estão conseguindo ajudar de forma considerável.
Explica, Camilo, o que é Blue Tech para o público?
Vamos lá. Existem diversas startups que são empresas que têm base tecnológica. Então você tem lá FinTech, que trabalha com a tecnologia para a parte financeira, né? Você tem lá GreenTechs, que são startups que trabalham na área ambiental, e meio que dentro das GreenTechs você tem lá uma BlueTech, que é uma denominação um pouco mais nova, que são startups de base tecnológica, mas que atuam na vertical água. E aí você tem startups que trabalham na parte de oceano, recuperação de mares, de lagos. Você tem startups que trabalham na parte de tratamento de água, como é o caso da PWTech. Você tem startups que trabalham no fornecimento de água para locais muito periféricos, que é o caso da Águas Camelo aqui do Rio, da SDW lá de Salvador. Então, cada uma dessas verticais. E a TID, ela é uma startup que atua na redução de consumo de água, mas para centros urbanos. É por isso que a gente não consegue hoje ajudar. Nossa solução, ela não faz sentido para momentos catastróficos, como é o caso do Rio Grande do Sul. Mas todas essas que eu falei, elas já estão fornecendo seus insumos, suas tecnologias para para ajudar ali a catástrofe que está ocorrendo. Inclusive a Pipe também, do meu amigo Zeke, né, está fornecendo ali, são pequenos dispositivos que você consegue economizar água para dispositivos hidrossanitários e banheiros químicos. Tá? Também são várias tecnologias, mas todas com um foco, né, resolver qualquer problemática relacionada à água.
A água, então, né? E como é que foi você chegando de Mossoró, você veio trabalhar na área de óleo e gás, chegando em Macaé, você estava me contando um pouco do que você viu e qual foi o impacto?
Então, esse foi o primeiro grande choque que eu tive, né? Como a gente está falando agora, o que é pior, né? Muita água ou pouca água? Eu vi na realidade de pouca água, que também é muito, muito ruim. E galera, isso que ocorreu no Rio Grande do Sul trouxe para mim um senso de pertencimento, e acho que eu nunca vi o país tão unido em prol de uma causa específica. O que é que eu acho que seria importante também? Que isso não fosse algo pontual quando uma calamidade deste nível ocorre. E eu mesmo, tá? E agora eu vou fazer, pessoal, o meia-culpa sobre tudo. Eu mesmo, quando eu parei para fazer a separação do que eu tinha ali, que fosse possível de doação, eu falei, poxa, eu poderia estar fazendo isso todo mês, né? Todo mês, porque todo mês tem problemática. E aí, inclusive para a região de onde eu venho, né? Todo mês você tem problemas na Amazônia, você tem problemas no Nordeste, você tem problemas no Rio Grande do Sul e em outras regiões. E a gente só para realmente se mover quando algo impacta a gente fortemente. Acho que fica a mensagem pra gente, que é não vamos esperar outras catástrofes para poder fazer isso, não.
Tem que ser constante. Tem que ser uma rotina.
Ajuda, né? A próxima tem que ser constante. Então, esse é o ponto. E aí, falando sobre o que me impactou, né? Então, eu vim de uma realidade onde realmente aquela região do semiárido, você tem cidades ali um pouco mais desenvolvidas, como é o caso da Mossoró, que eu nasci, então você já tem um desenvolvimento considerável, uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, mas as periferias sempre foram muito esquecidas, digamos assim. E aí, uma periferia próxima lá é Cajazeiras, no Ceará, que é a região onde minha família nasceu e cresceu, vós, tios. E realmente é uma região bastante escassa, né? Assim, de água. Uhum. Primeira infância ali, a gente tem que andar alguns quilômetros para poder trazer água, não potável muitas das vezes, para poder ferver essa água numa latinha de Neston, em dois tijolos ali com madeira, jogar num pote de barro, e essa era a água que tinha. Então a gente já veio de uma necessidade, a gente sempre gastou muitos metros cúbicos por mês para consumo, né? Então assim, escovar o dente com um copinho, que era o que tinha. E quando eu fui transferido de Mossoró para o Rio de Janeiro, né? Então assim, eu trabalhei numa multinacional que tinha uma base, essa região lá é muito forte no petróleo, e quando tive a primeira crise do petróleo ali, fui convidado a, ou você vai para casa, ou você vai para o Rio, você quer ir para onde? E eu, não vou, como é que pode? Enfim, acabei, não tinha escolha, né? Ou ficava lá numa certa escassez, ou vim para o Rio, e vim para o Rio de Janeiro. Pessoal, da rodoviária do Rio para Macaé, eu pensei que eu tava no filme do Indiana Jones, né? Eu nunca vi tanto verde, assim, eu fiquei vislumbrado, né? Eu não tinha começado ainda a fazer tantas viagens para fora do país nessa empresa. Então, assim, muito rio, muito lago, tudo verde. Eu não vi um trecho, assim, para dizer que tava um pouco seco. E quando eu cheguei em Macaé, eu fiquei ainda mais vislumbrado. Por quê? Porque eu vim morar numa região onde eu tinha uma lagoa próxima à minha casa, o mar a 1 quilômetro da minha casa e a cachoeira a 20 minutos. Água, assim, em abundância. Um clima onde praticamente toda semana chove um pouco. Então, assim, você tem uma captação pluvial considerável. E falei, meu Deus, isso aqui é um paraíso, né? Era para todo mundo de Mossoró vir para cá, né? Isso aqui é um paraíso. Mas aí foi onde eu encontrei uma outra realidade. Porque mesmo com a água em abundância ali, foi quando eu comecei a entender que ainda existia uma problemática de entrega de água. Então, eu morava em Macaé, e quando eu chegava do embarque, por exemplo, que eu ia tomar banho, não tinha água. E aí, às vezes, era realmente por uma má distribuição, às vezes era, a grande maioria das vezes, era por falta de padronização do consumo ou falha operacional do condomínio. E aí foi quando, neste condomínio, por conta dessa problemática, a gente decidiu, cara, e se a gente fizer isso aqui, melhorar essa questão das bombas? E aí, como eu sempre fui um cara autodidata, então assim, hoje eu mexo com elétrica, hidráulica, marcenaria, eu fiz o quarto da minha filha mais recentemente, então assim, eu acabei fazendo um pequeno ajuste ali naquele condomínio que realmente conseguiu diminuir o consumo. E aí esse síndico fez o favor de colocar num grupo de condomínio que eu era consultor de deficiência hídrica.
Que você, né? Nem era.
E eu nem era.
Nem, né? Sabia, e aí, que era, né?
E aí foi quando eu me juntei com pessoas que moravam comigo nessa república, né? A gente dividia quarto. Uhum. E aí a gente começou a pesquisar sobre empresas, né? Que trabalhassem com a economia de água. E aí eu percebi que existiam várias no mercado, tá? E inclusive uma das primeiras lá datava de 88, né? Ou seja, é o ano que eu nasci. Então, galera, eu não inventei a roda criando a TID, né? A verdade é que já existiam várias rodas, só que eram meio capengas, né? E o que é que eu percebi que faltava? Falta engenharia. E aí eu uni a dor da água com a bagagem de multinacional que eu tinha, tecnologia. E aí a gente fez a T&D, testei depois na casa da minha cunhada, testei na minha casa, na casa de alguns amigos, fiz alguns pilotos gratuitos de algumas creches de conhecidos que eu tinha. Deixa eu testar na sua creche, para testar a metodologia, ver se diminuía. Quando eu percebi que estava válido, finalizei mais ou menos ali o que seria um pequeno business plan daquele negócio. Embarcando ainda, né? Fiz meu último embarque para Dubai, passei quase 80 dias dentro de uma sonda lá. Então o pessoal às vezes vê no meu Instagram lá, o cara em Dubai, pô, vive charlando. Dos 70 dias eu tive dois em Dubai, tá? O resto foi na sonda. E aí quando eu cheguei e eu falei, não, já que eu tô de folga agora, eu vou a Campos do Goitacazes, que é uma cidade vizinho a Macaé, e vou vender, vou ver se a solução vende, né? E aí, uma região mais interiorana, é mais fácil de você chegar direto com o dono daquele estabelecimento. Aqui no Rio, você não consegue chegar num Copadó e falar com o dono do hospital, né? Então, lá a gente conseguiu falar com a diretora, que é a diretora do Grupo IMNI, que é a Marta Henriques, e ela chegou, quando viu a proposta de valor da empresa, que é, a gente implementa tudo gratuitamente, vocês não pagam nada.
Podem se livrar da gente a hora que quiser.
Exatamente. A hora que vocês quiserem mandar embora, você pode quebrar o contrato e a gente recebe apenas um percentual da economia. Perfeito. Onde é que a gente assina? Começa quando? Aí eu, peraí. A gente começa com 70 dias que eu tenho que importar umas tecnologias, não, porque eu não tinha CNPJ, não tinha nada, estava trabalhando ainda. E aí foi quando eu pedi, desci direto para a empresa que eu trabalhava, peguei um ônibus em Campos, desci direto na empresa pedindo conta.
Um abraço.
Olha, não, você é louco, mas você que está numa linha de sucessão e etc e tal. Falei, cara, realmente, já não deu. Eu tava com 3 hérnias de disco. Também trabalhava muito. E aí é o que eu pensava, cara, se eu já trabalhava aqui 16, 18 horas dia, eu sempre fui um workaholic, né? Uhum. E se eu montar uma pipoca na rua e trabalhar 18 horas por dia, eu vou sobreviver, não é possível, né? Então eu falei, não, eu vou montar meu negócio. E aí cheguei direto pedindo rescisão, recebi a rescisão, comprei tudo.
Como
que eu tinha.
Como foi esse momento, assim, na sua vida de você tá, medo ou você tava tão, assim, entusiasmado com esse primeiro contato com essa empresa de Campos que te deu esse empurrão e vou nessa e seja o que Deus quiser?
Vamos lá. Eu sempre fui um cara com a, não vou dizer que é autoestima elevada, né, porque eu não sou um cara tão belo pra isso, mas assim, eu fui um cara muito autoconfiante, né, graças, eu fui criado por uma mãe, né, assim, a senhorita Edilene Torquato, que foi quem sempre me deixou, assim, com uma certa noção de que eu era capaz de tudo que eu quisesse, desde que eu me esforçasse muito, trabalhasse muito. E eu sempre fui, graças a ela também, eu sempre gostei muito de estudar. Minha mãe até hoje é a referência em aleitamento materno no Norte-Nordeste, né? Com seus 60 anos. Então, assim, sempre foi quem introduziu leitura, que me fez ler, gostava de estudar. E eu sempre tinha essa dentro de mim, a ideia de que, cara, tudo que eu quiser fazer, eu sou capaz. Né, assim, desde que me dê um tempinho para eu estudar, que eu vou aprender aquilo rápido. Foi assim na multinacional, foi assim em outras coisas que eu trabalhei. E aí, quando eu decidi que queria sair, eu tinha certeza. Olha, na pior das hipóteses, eu vou pegar essa rua aqui, eu vou bater em cada uma das portas. Tem o que aí? De marcenaria, pintura, hidráulica, elétrica. A questão é, muitas das vezes, o fato de você largar um grande emprego desse é o ego de você perder o status daquele emprego. E eu sempre tentei matar o meu ego com relação a isso. Minha função, trazer a mistura para casa. Né? Consegui fazer minha família sobreviver. Uhum. E aí teve um alinhamento, e o ponto principal que eu falo, eu ajudo muitos amigos meus hoje a fazer transição de carreira, né? Porque eu fiz um all-in ali, que pra todo mundo foi meio louco, e até pra mim, inclusive, né? Ainda bem que deu certo, tá? Mas o principal é ter alinhamento familiar. Então, assim, eu tinha ali a expectativa de que, cara, eu nunca empreendi, mas na pior das hipóteses eu vou chegar e fazer serviço em qualquer lugar ali, sem vergonha alguma, e vou levantar dinheiro e etc. Sempre fui muito bom em recomeçar. E alinhamento de expectativa com a família. Cheguei para minha esposa, Natasha, né, que também era engenheira de outra multinacional. Ó, você está disposta a eu perder tudo que eu tinha e a gente vai dividir um pacote de creme cracker? Pronto, é o que você quer? Não está fazendo bom para mim. Graças a esse apoio dela também, larguei o emprego, comecei o negócio do zero. Depois fiz a loucura de conseguir convencer ela a largar também o emprego. Aí ela largou o emprego também, ficou com a gente quase 2 anos ali, ajudou absurdamente a estruturação da empresa, só que depois a gente pensou, a gente tá com os ovos tudo numa cesta só, uhum, né? Acho que faz sentido pra gente ter vontade de ter filho, etc e tal, você voltar pra multinacional, ter uma linha de estabilidade na família e eu vou correr atrás da curva, uhum, da curva exponencial, tá? Pode ser? Da curva mais louca, né? Pode ser? Pode ser. E aí estamos até hoje nessa correria.
Que legal. E quais são as maiores dificuldades de uma empresa ou de uma instituição nesse gerenciamento, o que dá errado
e que vocês consertam? Você fala, né? Vamos lá. É. Como é que funciona? Você tem esse prédio aqui hoje, a Bandeirantes. Você tem um prédio super vertical, onde cada um dos andares tem um nível de pressão específico. Então, você percebe que quando a gente foi ali na Copa agora e você abre uma torneira, é uma vazão de te molhar todo. Uhum. Então, o que é que a gente faz? Primeiro ponto, eu preciso padronizar os pontos de consumo. Então, eu vou deixar desde o ponto do primeiro andar até o último andar nos mesmos níveis de vazão de consumo. Aqui embaixo eu tenho mais desperdício. Lá em cima eu tenho menos desperdício, falando de ponto de consumo. Caixas acopladas possuem vazamentos consideráveis, válvulas de paredes, vazamentos consideráveis. Nesse momento que estamos aqui falando, eu posso estar com a contatora da bomba ligada, porque ela cola com o tempo e a bomba está jogando água para o esgoto. Uhum. E a gente não consegue ver, porque dependendo do prédio, o ladrão é para a galeria. Eu posso ter rachaduras na galeria, eu posso ter vazamentos invisíveis. Eu tenho normalmente uma equipe que não é engajada com sustentabilidade. É o cara que vai dar 5 descargas lá, que joga o papel no vaso e acaba gastando mais água. O que é que a TID faz? Ó, Bandeirantes, faz o que você tem que fazer, comunicar ao povo. Esse é o core da Bandeirantes. A água cuide, pode ser? Pode ser. Eu absorvo essa gestão hídrica dele, eu vou conscientizar seu pessoal, eu vou padronizar tudo que tiver de pontos aqui dentro, eu vou colocar sensores com inteligência artificial no reservatório, nas bombas, nos hidrômetros que eu consigo espalhar em planta, e aí eu consigo ter o controle de perdas daquele estabelecimento. A partir dali eu faço a gestão. Então, todo tipo, primeira coisa que eu faço é diminuir o consumo, hoje na média 30% do consumo daquele local, só que eu começo a fazer várias melhorias, que é o quê? Depois de 6 meses, um ano, eu consegui criar um saving financeiro para o orçamento daquele gestor. Então, gestor, tudo bem? Cara, você tem hidrossanitários aqui que não são muito eficientes. Você quer fazer a troca por algo mais eficiente? E aí é onde entra uma curadoria nossa. Uhum. Como nós somos a número um nesse segmento, eu tenho acesso e hoje temos relacionamento com várias outras empresas da Bluetex. Uhum. Então, eu tenho um cara que trabalha, por exemplo, com aquecimento de água em chuveiros com parafina, que é uma tecnologia absurda, assim, absurdamente disruptiva, que veio da Europa e está chegando no Brasil agora. Ninguém conhece, a gente conhece. Porque eu tive com um cara em Portugal, no Web Summit de Lisboa. Uhum. Então a gente acaba trazendo mais coisas eficientes para o prédio para garantir que ele chegue nos 50% de eficiência, 70% de eficiência.
A média é quanto? 50?
A média hoje é 28,5%. É a média que eu tenho em geral. Tá. Porque eu tenho empreendimentos que eu chego, a gente chegou na Claro agora, 72%, por exemplo. Tá? Uhum. E aí eu tenho empreendimentos que eles já estão muito robustos. Tem equipe de manutenção muito forte, tem prédio muito novo, poucas perdas, chegou aí a 10, 12, 14, mas na média 28,5%. Sim. Então, resumindo, a gente absorve a gestão hídrica dele, implementa muita tecnologia ali e é um problema agora nosso. E minha função é, olha, a partir de hoje, eu absorvo o seu problema e te dou dinheiro, né, ao final do mês.
Legal. Quais são os planos? A gente está no final aí do nosso tempo. Você que é um cara dinâmico, não para. Você diz que você estava falando que a TID hoje já não é uma só, são 8, é isso?
Isso aí. Dentro da TID a gente foi criando novas empresas. Uhum. Né? Fomos criando novas empresas. A TID hoje ela tem um braço de franquias dela. Existem hoje ali vários multifranqueados. Então eu tenho um franqueado hoje com 4 franquias. Né? Então é um negócio que, quando você tem 1.000 franqueados, cada um independente, não é atestado de que você tem uma franquia de sucesso. Quando você tem 10 franqueados, mas todos com 5 franquias, significa que a franquia realmente ela está validada, porque esse cara está querendo mais.
O cara
mais.
Não é louco de fazer...
Exato, a mesma loucura 10 vezes, tá? É. Então, esse braço franquia já foi muito bem formatado. Só que a gente percebeu que a gente estava começando a ter um faturamento muito grande no grupo e o valor que a gente recebia em royalties não era tão viável para a gente. E a gente queria começar a ter unidades próprias. Para isso, a gente precisava se capitalizar. Então, a gente pensou em ou buscar fundraising, né, ou seja, captação, investidores, tá? Ou a gente realmente, galera, vamos segurar aqui custo, acumular caixa e abrir novas unidades. Escolhemos essa solução. Começamos realmente a ter muitos contratos corporativos, acumular um certo caixa e abrir unidades próprias agora. A gente está indo agora para a 8ª unidade própria, finalizando Brasília, e estamos abrindo São Paulo agora. Que essa a gente segurou muito, porque a gente sabia que o ritmo de São Paulo, quando a gente entrasse, ia ser frenético. A gente está indo para lá também com os maiores grupos hospitalares, tá? dentro da região de São Paulo. Uhum. Então, próximos passos nossos. Ficar até dezembro escalando esses contratos corporativos. A gente tem quase hoje, na fila de espera, eu digo, facilmente 100 clientes para implementar, que é uma trabalheira gigantesca, tá? No Brasil todo. E em 2025 a gente vai estruturar uma captação, vai na estrutura não. Desculpa, vamos aceitar, né, as negociações que nós já tivemos no passado. Nós já conversamos com vários fundos de investimento no Brasil, fora do Brasil. Chegamos ali... nos finalmente para captar e aí indecisão, vamos ou não vamos, a gente preferiu realmente, vamos segurar um pouco mais, eu tenho algumas tecnologias para sair, tenho algumas patentes para poder ser emitidas, essas patentes e tecnologias finalizando, eu subo o valor de uma empresa, né? Então, eu acabo perdendo menos da empresa quando o investidor chegar, ou, para aquele mesmo percentual, captando mais dinheiro, né? Então, esse é o nosso foco. O foco agora é 2025, validar São Paulo completamente. Ano que vem, fundraise para escalar nas 144 unidades no país, batendo, em 2025, 1 bilhão de litros de água economizado.
Legal. E inteligência artificial, como está presente nas suas tecnologias?
Vamos lá.
É importantíssimo?
É muito importante. Uhum. É muito importante, né? Por quê? Primeiro, na gestão. Na própria gestão, a gente hoje já assina várias inteligências. Então, a gente tem GPT-4, tem a Gemini, tem a Greek, tem várias inteligências. A gente tem um pacote ali de umas 8 que a gente utiliza, que para gestão, você não tem, você gestor, tá? Você gestor que não utiliza uma inteligência artificial mínima hoje, está perdendo tempo, tá? Porque ganha absurdamente no seu dia a dia. Pra você ter noção, a parte de vendas hoje, eu consigo, na reunião que eu tenho com o meu cliente, eu tenho uma inteligência artificial, né? A gente utiliza, que faz toda a transferência, né? Transcreve toda a reunião. Ela consegue fazer uma análise de se o script que eu tenho de vendas foi obedecido. Baseado nisso, ele consegue, se tiver alguma objeção nova, ele consegue inserir no meu novo script, isso em tempo real praticamente, e eu consigo dar um score para o vendedor. Isso é absurdo quando você quer trabalhar com vendas, tá? É algo que você não conseguiria de forma rápida. Então, para gestão é absurdo. Para solução, o que é que eu fazia antes na multinacional? Eu ficava sentado num container, eu tinha vários sensores espalhados nos tanques, eu olhava aqui os gráficos. Era o Iago, né? Era um ser humano que tinha que olhar aquilo.
E ver. Ah, porra, anomalia.
Porra de pressão aqui. Então peraí, isso aqui eu tenho que abrir o separador, fechar o separador, abre flange, fecha a válvula, abre válvula. E era tudo na nossa análise. Nós temos pontos ali de alarme, máximos e mínimos, mas o entendimento de dados históricos. É impossível você conseguir ter no cérebro a avaliação de como é que foi a análise dos outros 20 anos atrás de dados acumulados para saber se aquilo é uma anomalia ou não. Ou então, curto mesmo, 2 meses atrás, você não sabe, né? Se essa bomba que está bombeando agora da cisterna desse prédio lá para cima, ela até mês passado tinha uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, por exemplo. Ela agora está com 6. Só que a curva, quando você enxerga, parece que é a mesma coisinha. Por que você não lembra mais como era 2 meses atrás a curva da bomba do seu prédio? A IA, ela consegue avaliar os dados anteriores, ou seja, o Big Data que você acumula, e olha, você está com a provável anomalia na bomba por conta desse motivo. Então, o IA que roda dentro da nossa plataforma, ele consegue ter várias análises preditivas de perfil. Então, a gente consegue saber, ó, hoje é terça e frio aqui. Então, se é terça e frio, banho diminui. Então, a tendência é que eu tenha menos consumo, tá? Então, assim, esse tipo de coisa, realmente, a IA veio para tornar o mais eficiente possível quem mexe com tecnologia. Sabe isso? Quem não está ainda minimamente preocupado em trazer isso para o negócio, vai ficar um pouco para trás, tá? Tem que trazer.
Essa é a dica do Camilo Torquato, da T&D Sustentável. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, trabalho bacana, trabalho de sustentabilidade. É, aquela viagem ali de Mossoró para Macaé virou isso, né? Virou quase 1 bilhão agora de litros economizados. Muito bacana a sua história, Camilo.
Perfeito, obrigado pelo tempo, Beto. Tá? Assim, quem quiser economizar água, segue a gente no Instagram, tá? T&D Sustentável. Você vai ver outros perfis também, sites. E lá tem muitas dicas, inclusive, tá? Para você que mora em residência, que a gente não consegue atender ainda, estamos finalizando um aplicativo que vai conseguir assistir quem está em residência, que não é cliente de T&D. Mas tem muita dica lá de como você economizar água. E no melhor dos casos é mudar um pouco a mentalidade. Vamos economizar água, porque ela em excesso a gente entende, inclusive ela em excesso dificulta a captação em manancial, que você vai ficar sem água na sua casa da mesma forma. Então vamos economizar água, tá? Essa é a nossa mensagem.
Mensagem do Camilo Torquato. Na terça-feira que vem a gente volta. Até lá.